Durante muito tempo, Samara, eu sempre digo nas minhas entrevistas, nós mulheres, nós somos orientadas a servir, nós somos educadas para servir. E ocupar espaço de liderança, por muitas vezes, foi algo muito distante. Então, hoje, a liderança, todo mundo sabe que não é apenas aquela fato, ah, o fulano é líder nato ou líder nata. A liderança, ela está relacionada à habilidade. Você pode conquistar isso, você pode buscar isso. Então, para além da parte técnica, que as empresas, de uma forma geral, sempre promoviam, baseado na pessoa que fazia bem, que tinha muito conhecimento, hoje, no atual momento, né, o líder do século XXI precisa entender que ele precisa ter competências comportamentais. E isso faz toda a diferença no seu impacto de liderança, porque é justamente, não é sobre o cargo ou a posição que se ocupa, mas é sobre o impacto que essa pessoa gera na vida das pessoas e a transformação que ela pode promover como líder.
Então, esse livro vai reunir aí várias histórias reais, né, de líderes que constroem resultados com propósito, estratégia e visão de futuro. Qual o público-alvo desse livro?
Bom, esse livro está na sexta edição, né, Samara, é um best-seller da editora Masauge, reúne líderes do Brasil e do mundo. Inclusive, quem escreveu o prefácio desse livro é Caíto Maia, um grande empresário, né, empresário aí, é o CEO da Chili Beans e também ele é investidor, apresentador do Shark Tank. Então, esse livro, o público é o público, pessoas que desejam realmente se conectar com essas histórias e entender como ela pode dar o próximo passo. Porque nós sabemos que as histórias são capazes de promover insights importantes de transformação. Então, nós contamos os nossos desafios, nós trazemos ali um pouco da nossa, cada um dentro da sua área de atuação, a transformação que o seu trabalho pode gerar e o impacto pode gerar. Então, esse livro é para homens, mulheres, empresários, gestores, líderes, todo mundo que se interessa por esse universo de liderança é convidado a fazer essa leitura.
E o convite também para o lançamento hoje à noite, né, Kênia? Vamos lembrar o nosso ouvinte que está acompanhando o Fala Conquista agora. Lembra aí o local, o horário e reforça esse convite tão importante.
Maravilha. Olha, esse livro será lançado hoje à noite durante o encontro de mulheres empreendedoras que é promovido pelo Sebrae. O evento será na Casa de Eventos Limão Doce, que fica ali na Avenida Brasil, número 1108, no Candeias. E é um evento aberto a público. Então, você que deseja ir, é um evento gratuito, né? Deseja participar, a gente vai estar lá fazendo durante o evento esse lançamento. Além disso, vai ser uma oportunidade interessante de network também. Você que quer se conectar com outras líderes, outras pessoas dentro desse universo de empreendedorismo, está convidado a estar conosco logo mais às 19 horas.
Muito obrigada, Kênia, pela sua participação aqui no Fala Conquista. Guilherme Barbosa, é com você.
Valeu, Samara Dias. Agora, exatamente 1 da tarde, o programa hoje foi uma edição um pouquinho mais curta, né? Até porque está acontecendo o fórum, você acompanha a transmissão do fórum aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. E agora pela manhã, terminou depois de meio-dia e 10, e a gente começou um pouquinho mais tarde, por isso a edição hoje, essa sensação da gente que ficou mais curto. Lembrando que a partir de 2 da tarde tem mais fórum acontecendo e sendo transmitido aqui pela Rádio Câmara. Caso você queira acompanhar também por imagens no YouTube da Câmara, basta você procurar por Câmara VC, tudo junto, você também consegue acompanhar ao vivo áudio e imagem. Agora 1 hora e 1 minuto, quem chega agora para segurar sua audiência e chamar ainda mais audiência é Anuska Meirelles com Carol França, trazendo o Na Roda com a Câmara. Anuska Meirelles, conta pra gente o que tem Na Roda com a Câmara de hoje.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando o Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E hoje a nossa roda traz um tema que tem impactado cada vez mais pessoas, a saúde mental.
É isso aí. Seja muito bem-vinda, Luísa Santos.
Obrigada, boa tarde.
Luísa, começa falando pra gente aí, né? Muito se fala em saúde mental hoje, mas na prática, o que que significa?
Na prática, a saúde mental é o cuidado no todo, né? Não só na questão psicológica, mas cognitiva, comportamental. Então, a gente olha para todos os âmbitos da pessoa, cuidado da autoestima, que impacta no cognitivo, que impacta no nosso humor, que impacta na nossa rotina, que impacta nos nossos relacionamentos. Então, é um cuidado como um todo.
Luísa, no consultório, quais são as principais demandas que chegam até você?
Hoje em dia, chega muito caso de ansiedade, depressão. Atualmente, como vem se falando cada vez mais em saúde mental, as pessoas estão buscando muito diagnóstico para justificar um certo tipo de comportamento. Então, vem gente com a dificuldade na atenção, buscando um diagnóstico de TDAH. Então, atualmente, eu vejo que muitas pessoas vêm buscando um certo diagnóstico. E a gente também tem uma procura muito grande em relacionamentos. Não só em relacionamento amoroso, como relacionamento no contexto organizacional, no próprio trabalho, relacionamento no contexto familiar, mãe com filho, irmão com irmã. Então, a gente tem uma procura muito grande nessa área.
E, Luísa, assim, com relação à ansiedade, seja na roda de conversar com amigos, em casa, com a família, é um tema muito presente. A gente vê muitas pessoas, né, falando que sentem ansiedade. No consultório, quais são os principais gatilhos que você escuta que levam a desenvolver esse quadro? Seria aí o ambiente de trabalho, relacionamentos afetivos? Qual que é o seu diagnóstico, assim, pelos seus pacientes?
Então, tudo. Eu acho que a gente tem que partir do ponto de que ansiedade é um sentimento como qualquer outro. Infelizmente, a sociedade tem uma ideia de que a ansiedade é uma doença ou que é alguma coisa ruim. Mas a ansiedade, assim como a tristeza, a felicidade, ela é uma emoção que é essencial na nossa vida. Sem ansiedade, a gente não conseguiria sobreviver. Então, ela tem uma função. Todo sentimento nosso tem uma função. Mas quando qualquer sentimento, seja felicidade, tristeza ou a própria ansiedade, ela tem uma frequência e uma intensidade elevada, aí a gente tem que começar a preocupar. Então, por exemplo, no trabalho, a gente vê que a autocobrança tem uma ansiedade, acaba gerando uma ansiedade muito grande nos relacionamentos, principalmente aí afetivo, né? O ciúme gera muita ansiedade, a insegurança acaba gerando muita ansiedade. A própria convivência familiar também, a preocupação com o pai, a mãe que está ali doente, a preocupação com o futuro, a pessoa fica ali, meu Deus, eu não alcancei ainda meus objetivos, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos, ainda não tenho filho, ainda não tenho relacionamento. Então, a autocobrança, eu vejo que traz uma ansiedade muito elevada, que pode desenvolver um quadro que a gente chama de TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Mas isso tudo tem que ser avaliado, né? Porque, como eu disse antes, a ansiedade é um sentimento comum.
Quais sintomas que diferenciam a ansiedade do dia a dia para um quadro que precisa de atenção profissional? O que, que as pessoas podem olhar assim, isso é normal, mas isso daqui já está passando do ponto?
Uhum. Pronto, a gente avalia três aspectos para realmente se tornar um diagnóstico quando a gente se fala de ansiedade. A gente avalia a frequência, com quanta frequência você está sentindo ansiedade, se é uma vez no dia, se é no dia todo, se é todos os dias da semana, se apresenta esses sintomas um mês, dois meses. A gente avalia também a intensidade. Essa ansiedade é uma ansiedade que você consegue fazer as coisas da sua rotina, eu consigo trabalhar, mas eu sinto ansiosa, eu consigo manter um relacionamento, mas eu sinto ansiosa. Ou você paralisa diante daquela ansiedade, ou você tem crise de ansiedade. E o terceiro pilar é o sofrimento clínico. Então, aquela ansiedade é uma ansiedade que você consegue lidar, consegue manejar, usa estratégias ou te traz um sofrimento muito grande. E a gente tem os sintomas físicos, como a sudorese, a palpitação, a própria questão do tremor. Então, tem gente que acontece que fica sem apetite, tem gente que come demais. Então, a gente vai avaliando isso também.
E, Luísa, você acha que as pessoas ainda demoram muito para procurar ajuda? Você acha que esse cenário já modificou, né? As pessoas já buscam com uma certa rapidez. Percebi um sinalzinho ali, um sintomazinho ali, já vou atrás de um profissional.
Então, eu vejo que mudou, as pessoas têm procurado cada vez mais, mas eu acho que é da cultura brasileira não trabalhar na prevenção. Eu acho que todo mundo espera algo acontecer para você ir buscar uma ajuda. Aí, com o médico também, né? Você nunca vai no médico fazer... Nunca não, né? Não vou generalizar. Não podemos generalizar. Mas dificilmente você vai no médico para fazer um check-up, por exemplo. Ah, porque eu tenho 25 anos, eu tenho 30, tô novo. Você só vai depois de 40. Não, a gente tem que fazer um check-up na terapia também. Às vezes você não sabe nomear o que você tá sentindo, você é uma pessoa que é mais impulsiva, uma pessoa que tem um nível de irritabilidade muito grande, e você acaba esperando explodir isso de alguma forma, em algum relacionamento, no próprio trabalho. A gente tem visto crescer cada vez mais a questão do burnout, né? Então a pessoa percebe o cansaço, a pessoa percebe o estresse e só procura quando isso vira um problema muito grande.
Luísa, agora mudando de assunto, né? Estamos finalizando o março, que é um mês que reforça a luta das mulheres. Como você enxerga a saúde mental feminina hoje?
As mulheres são as que mais buscam terapia, né? Eu percebo que isso vem mudando. Muito homem procura terapia também, geralmente influenciado por alguma mulher, ou pela irmã, ou pela namorada, pela esposa, pela irmã. Mas as mulheres são as que mais procuram terapia. E às vezes, o motivo dessas mulheres procurarem terapia nem são demandas delas, são demandas ali do filho, demandas do relacionamento. Então eu percebo que a autoestima da mulher, ela é muito mais sensível que a do homem. Qualquer coisa afeta essa autoestima. Então, mesmo que alguma coisa não é responsabilidade da mulher, ela pega essa responsabilidade para ela. E como eu disse sobre a questão da prevenção, né? É uma coisa que infelizmente é cultural. A mulher se sente responsabilizada por muitas coisas. É pela casa, pelo trabalho, é pelo filho. Muitas vezes pelos próprios pais, pelos familiares, pelo relacionamento. Então as mulheres têm uma carga muito maior hoje em dia do que os homens. Tem uma carga emocional, digo.
É, a gente sempre vê muito desse relato da sobrecarga da mulher, né? Porque no dia a dia, tendo que lidar com o trabalho... É, e chega em casa, você já tem uma outra rotina também, porque é cuidar de uma casa, é cuidar de filho. Então, parece que a cena é a mesma, só vão mudando as protagonistas, né? Disso,
exatamente,
né, Luísa?
Exatamente. E eu costumo falar isso para minhas pacientes, elas sempre chegam e falam, eu não tô dando conta do meu trabalho, eu não tô conseguindo treinar. E eu falo, olha, a gente funciona mais ou menos como a bateria de um celular. Você não consegue dar 100% em tudo. Então você pega e escolhe duas atividades para você ser muito boa. E o resto você começa a aceitar que você não vai ser muito boa. Então hoje em dia você é médica, você vai ser uma excelente médica e uma excelente mãe. Às vezes a atividade física ali não vai ser tão boa, as relações sociais com as amigas não vão ser tão boas, vai ser 50%. Pronto, no outro dia você vai ser uma excelente amiga e uma excelente aluna, se você é uma médica que está na residência. Então você tem que escolher qual batalha você vai lutar, porque se você
não vai matar hoje.
É, exatamente. Se você se cobrar por ser 100% em todas as atividades do dia, isso vai te trazer algum quadro, ou te deixar deprimida, ou ansiosa, ou deprimida e ansiosa, né? E quem tem algum outro quadro de transtorno, seja de humor, de personalidade, isso pode inclusive piorar. E as mulheres são as pessoas que mais se cobram dentro do contexto da terapia, né? Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser bom, que se não for, acabou, não é bom o suficiente. Aí a gente entra no buraco que é muito mais embaixo.
Dito isso, autocobrança e culpa são sentimentos mais comuns, assim, né? Que você vê no consultório entre mulheres.
Com certeza, autocobrança, culpa e a questão da autoestima, né? Porque se você se cobra... não se acha boa o suficiente em certas tarefas e demandas, você não se acha uma pessoa boa o suficiente para se relacionar, por exemplo. Então, é um ciclo vicioso que fica ali se alimentando se a gente não olhar para aqueles pilares de uma forma separada.
Então, quando a gente fala aí dessa questão da saúde mental da mulher, Luísa, a autoestima acaba sendo um ponto central, né?
Com certeza. E, assim, no senso comum a gente tem e conhece a autoestima como... um dos pilares, né? A autoestima é dividida em vários pilares, que são a autoimagem, que é o que a gente conhece, que é olhei no espelho, tô me sentindo bonita, pronto, tô com uma autoestima muito boa. Só que não é assim, a gente tem a autoeficácia, que é o quanto a gente acredita da nossa própria capacidade de enfrentar problema, de solucionar coisas que aparecem no dia a dia. A gente tem o autoconceito, que é como a gente se conceitua como pessoa mesmo, qualidade, defeito, eu sou uma pessoa que procrastina, eu sou uma pessoa... carinhosa, sou uma pessoa fria, então é como a gente se conceitua, esse conceito é formado do que os outros falam sobre você, do que você escuta sobre os outros, das suas experiências, do que você vivencia, e temos o auto-reforço, que é o quanto a gente reconhece nossas conquistas e quanto a gente reforça isso. Por exemplo, conseguir um emprego na escola. Ah, não, só consegui porque foi fulaninho que me indicou. Tirei 10 na prova. Passei porque tá fácil. E as mesmas coisas na tarefa doméstica. Então, você vira para uma pessoa ali que é mãe, que trabalha de dia, de tarde, faz comida de noite. Você fala, como é que você consegue lidar com isso tudo? Ah, não, porque eu já deixo congelada. Ah, porque eu já limpo a casa. Então, a pessoa não consegue reconhecer aquilo. É um dos pilares também da autoestima. Então, a gente tem que olhar a autoestima como um todo. Não só a questão da autoimagem, tô bonita, pronto. Ótima autoestima.
Luísa, você falou ali, né, sobre os relacionamentos aparecerem muito... nas terapias também serem um motivo de gatilho para elas procurarem, né? De que forma que esses relacionamentos são temas dentro ali da terapia? Seria só
questão de relacionamentos tóxicos, ou então términos, como que isso chega ali para você? Então, relacionamento depende muito do contexto. Tem gente que busca a terapia por conta de um abuso, por exemplo, como abuso que eu falo é um abuso psicológico. Tá ali no relacionamento, mas quer terminar e não consegue. Dependência emocional, eu acho que é campeão quando se trata de relacionamento. Então, pessoas que estão ali e por algum motivo, seja questão financeira, e a gente tem que tentar ali no contexto da terapia traçar um plano do que ela pode fazer, um plano de tomada de decisão, qual vai ser o melhor momento para essa decisão. Ciúmes, a gente também vê um tema muito frequente quando se trata de relacionamento. Aí a gente separa o que é ciúmes da insegurança da pessoa e o que de fato está acontecendo. A gente também tem questão de reconciliação. Olha, tá tudo ruim aqui e a gente quer melhorar. Não tem nada acontecendo, é só uma questão de sobrecarga dos dois. A gente também tem um contexto de criação de filho. Então, o relacionamento está no primeiro filho, está no segundo filho. E aí acaba bagunçando tudo. Então, essas são as principais demandas quando se trata sobre relacionamento.
E, Luísa, como é que a regulação emocional pode ajudar no dia a dia?
Perfeito. Eu vou explicar primeiro rapidinho o que é regulação emocional, que acho que é um termo que as pessoas não conhecem. Então, regulação emocional são estratégias que a gente tem para regular as nossas emoções quando elas estão ali fazendo com que a gente se comporte de uma forma que a gente não gostaria de comportar. Então, quando a gente age de uma forma impulsiva, fazendo alguma coisa, ou comprando muita coisa, comendo muita coisa, ou respondendo ou tratando mal pessoas que a gente gostaria de tratar bem. Então, regulação emocional são estratégias que a gente tem para isso. Quais são as principais regulações emocionais que a gente tem? Depende da pessoa também, né? Tudo é muito subjetivo. Mas atividade física é um regulador emocional muito bom, porque ele trabalha com os neurotransmissores, né? Ele libera ali a dopamina, a serotonina, que são hormônios que a gente chama da felicidade. Atividades como, por exemplo, cerâmica fria, autoestima, você ir no salão, a mulher cuidar da unha, fazer a sobrancelha, o cabelo, tá entre amigos num contexto social, você ir tomar um café, se você é uma pessoa que gosta de festa, ir para uma festa. Então, é importante você ter estratégias de regulação emocional nesse contexto. Outra estratégia de regulação emocional que a gente tem são estratégias que a gente aprende no contexto clínico. Manejo de ansiedade. A pessoa está ali com crise de pânico, crise de ansiedade. A gente ensina tipos de respiração, respiração diafragmática para desacelerar o coração. A gente ensina estratégia para a gente ver o quão tenso o nosso corpo está. Então, relaxamento progressivo é uma dessas estratégias. A gente vê o que tem adaptação mais com cada paciente. Tem gente que não sabe, eu não sei o que me faz bem. Então, a gente tem que descobrir, beleza, a gente vai inserir isso na sua rotina, uma vez na semana, duas vezes na semana, de que forma a gente vai regular essa emoção? Qual é a emoção que mais domina, que você sente que você não consegue controlar? E a gente vai fazer a regulação emocional a partir disso, desse autoconhecimento das emoções, que é muito importante.
Uhum.
E, mudando mais uma vez aqui um pouquinho o assunto, você também atende adolescentes, né, a partir dos 15. O que mais tem afetado os jovens hoje em dia?
Autocobrança é uma coisa que vem frequentemente aparecendo com jovens, mas comparação. Com as redes sociais, os jovens se comparam muito. Então, tendo ali paciente com 15 anos que fala com 18, já quer ter mil coisas, já quer ter alcançado porque a coleguinha sabe falar 4 idiomas. E ele não sabe, e aí se sente burro, ou então viu no Instagram que o influencer tal foi para um país tal e ele não consegue, e começa a se comparar, a autoestima, a questão cognitiva, a questão comportamental. Então, eu vejo que isso é muito frequente. A questão da dificuldade da atenção também é um tema muito frequente. Por quê? Cada vez mais com vídeo rápido, as tecnologias avançando, os adolescentes, não só os adolescentes, né? Os adultos também, têm uma dificuldade de fazer uma atividade que você precisa ficar quieto. Por exemplo, estudar. Sentar uma hora para estudar, antigamente, era uma coisa muito mais fácil, porque não tinha tantos distratores. Hoje em dia, você vê, tem o TikTok, que é muito usado, o Instagram, o WhatsApp, outras redes que eles usam bastante, Discord, jogo, né? Tem muito adolescente que está envolvido com essa questão de jogo. Então, a dificuldade na atenção e na memória tem sido muito frequente quando a gente se trata do público adolescente.
E, Luísa, falando das redes sociais, qual que é o impacto dela, né, na nossa saúde mental hoje em dia?
como eu falei, é um impacto que ele pode ser mais severo, pode ir além da comparação. Acho que a comparação é um dos menores dos problemas, mas ele tem impacto na nossa cognição. A gente está ficando cada vez mais, tendo mais dificuldade na memória. Você vê que é uma coisa muito frequente, acho que não só na clínica, vocês podem perceber no trabalho. Ai, onde é que eu coloquei meu óculos? Será que eu trouxe?
Muito isso.
Será que eu deixei a luz ligada? Então, isso está sendo muito frequente. Por quê? Afeta a nossa cognição. A gente tem vários tipos de atenção. Atenção seletiva, atenção concentrada. E a rede social impacta em todas. Em todas a atenção, em toda a memória. Se a gente não presta atenção em algo, a gente não tem a memória dela. Então, muitas vezes, a gente pensa que é um problema de memória. Mas não é um problema de memória. É um problema de atenção. E a rede social tem um impacto muito grande nisso. O que interfere também em nosso humor. Tem gente que fica ali a tarde toda scrollando a rede social, quando vê, passou o dia, aí você procrastina, você fica se sentindo muito triste porque você não saiu, não socializou, e aí a gente entra em outra pauta, socialização. Desde a pandemia está sendo um problema muito frequente que as pessoas estão socializando cada vez menos. Quem nunca ouviu minha bateria social tá baixa?
Tem muito disso.
Eu mesmo tenho bateria social baixa. Então, eu tenho que ficar prestando atenção. Não, eu tenho que sair de casa. Eu tenho que sair de casa mesmo cansada do trabalho. Eu preciso socializar, porque senão eu vou ficar deprimida. A gente precisa do contato com as pessoas. E os adolescentes e os adultos estão cada vez ficando com preguiça de conversar. Ficando irritado, porque, ai meu Deus, essa pessoa tá conversando demais. Eu não quero mais saber, vai direto ao ponto. Então, a gente está perdendo um pouco desse contato humano junto com as redes sociais.
Como, agora eu queria assim, uma dica para todos, né? Como que a gente pode lidar melhor com pressão, comparação, expectativas?
Primeiro, a gente tem que alinhar a expectativa junto com a realidade. Como eu falei, você não vai ser bom em tudo o tempo todo. É impossível você doar 100% da sua capacidade, seja comportamental, seja cognitiva, em todas as tarefas que você tem durante o dia. Então, ter listas é muito importante. Criar uma rotina, olha, eu segunda vou fazer isso, terça vou fazer isso, mas uma rotina com flexibilidade. Eu trabalho muito com os pacientes, principalmente pacientes com TDAH, na divisão de tarefas. Olha, em um dia você vai colocar duas ou três tarefas que você precisa fazer. São tarefas que são inegociáveis. Agora você vai colocar mais duas tarefas que você quer fazer, mas se você não fizer, não vai ter tanto problema assim, você pode passar para outro dia. E duas tarefas que você quer fazer para adiantar a sua vida, que não tem problema nenhum fazer outro dia ou outra semana. Você quer fazer para não se comprometer lá no fundo. Então, criar uma rotina alinhada com a realidade é muito importante. Fazer lista de check-up. Olha, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. Isso é muito bom porque ajuda na nossa autoeficácia, como eu falei, é um pilar da autoestima. Você olhar na sexta-feira, você, poxa, tinha 20 tarefas, eu cumpri 28. Ótimo. Focar no que você fez, não no que faltou. A gente sempre foca, meu Deus, fiz 18 coisas, faltaram duas. E agora? Faltam duas. Minha semana foi horrível, a próxima semana eu vou ficar sobrecarregada. E as 18? E as 18 que você conseguiu fazer? Será que você conseguiria em algum outro momento? Então, focar no que você fez, não no que falta. Quem estuda, né? Falando dos adolescentes e do próprio pessoal que está aí na faculdade. Arranjar algumas técnicas de estudo que são mais eficazes. Então, o método Pomodoro, que eu acho que muita gente já ouviu falar. É você perceber que num dia tem aula muito pesada e que você está cansada. Vou estudar um pouquinho no sábado, no domingo, deixar um dia livre. Então, sempre buscar estratégias para você lidar com essa autocobrança, porque a autocobrança, ela não é ruim. A autocobrança é que faz com que a gente busque fazer as coisas, né? Se não fosse autocobrança, todo mundo ia estar deitado na cama, falar, não, faço outro dia, outro dia nunca ia chegar. Mas quando ela é muito intensa, isso é prejudicial. E eu acho que é engraçado, porque a autocobrança leva à procrastinação. Você sente, precisa fazer mil coisas, você vê a lista, aí você não faz nada, porque você precisa fazer mil coisas. Então, se você souber como dividir isso de uma forma eficaz, pode ajudar bastante.
E, Luísa, mudando de assunto, você também trabalha com casos de autismo e altas habilidades. Esses perfis ainda são mal compreendidos? Qual que é a sua avaliação?
Sim, inclusive, é um tema que muita gente não fala, não conhece. Hoje em dia, eu trabalho com um grupo de psicólogo aqui, que é uma empresa chamada Evoli, que a gente faz avaliação neuropsicológica. E aparecem muitas pessoas ali para refazer essa avaliação de outros profissionais de fora, de Conquista, porque eles sentem que aquilo não justifica ou não identifica. Então, o que é o quadro do TEA? A gente já conhece o quadro de TEA, que tem vários sintomas, como a inflexibilidade e altas habilidades, que muita gente fala, nossa, eu queria ser, não é de tudo bom, né? Porque você tá ali muito bom em matemática, muito bom no seu trabalho, mas você tem alguns prejuízos, prejuízos inclusive funcionais, por exemplo, socialização. Quando a gente tem esse quadro combinado de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, e o transtorno de neurodesenvolvimento que eu falo são transtornos tipo TDAH, o TEA, que você nasce com, você não desenvolve. Junto com as altas habilidades, a gente tem o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Então, são dois tipos de transtornos juntos com altas habilidades. E isso tem um impacto muito grande, principalmente para os cuidadores dessa pessoa, para os pais, para os irmãos. Por quê? É um quadro que tem uma dificuldade muito grande, né, na flexibilidade cognitiva. E o que, que é isso? É a dificuldade de você flexibilizar ao longo do dia. Eu tô aqui, planejei minha semana. Aconteceu, choveu e eu não consegui ir pro trabalho. Pronto, isso já me desregulou. Eu já não sei o que vou fazer. Acabou com minha semana. E aí vem um quadro de humor depressivo, ansioso. Então, pouco se fala hoje em dia. E para chegar nesse diagnóstico, é muito importante uma avaliação. Essa avaliação, só o psicólogo pode fazer, uma aplicação de teste, entrevista clínica com a escola, se for criança, com os pais, com o irmão, se a pessoa se relaciona, busca um relacionamento. E a partir desse laudo, a gente vai ali, atenção, memória, QI, personalidade, e a gente chega no diagnóstico. Não é tão fácil assim como você entrar no quiz da internet, ouvir um vídeo, você abaixou todos os dedos e não, eu tenho TEA, tenho TDAH. E é o que tem aparecido bastante na nossa clínica.
Você acha que a família e a escola estão preparadas para lidar com essas diferenças? E se não, como elas podem adquirir isso, mudar isso?
Acredito que não. O primeiro passo é a família também buscar ajuda. Quem ajuda precisa de ajuda. Se a pessoa não compreende o quadro, se a pessoa não está emocionalmente pronta para lidar com certas demandas, ela também vai adoecer. Né? Eu costumo falar na clínica, não só desses transtornos, mas pouco se fala das pessoas que cuidam de quem tem depressão, por exemplo. A pessoa fica acabada, a pessoa fica esgotada e ela não busca ajuda, porque ela tem que estar ali ajudando o tempo todo. Então, é muito importante dar esse passo de buscar ajuda. Você não precisa só ficar ajudando. Você não pode, né? Nem precisa, você não pode, porque você vai esgotar. Já no contexto escolar, acho que o buraco também é muito mais embaixo. É necessário implementar mais pessoas do tipo terapia ocupacional, ter cada uma por sala de aula mesmo, né? Tem muito caso de TEA, não só aqui em Conquista. Hoje em dia eu já vejo que algumas escolas têm, inclusive, matérias que falam sobre inteligência emocional, por exemplo, estratégia de regulação. Mudou muita coisa na questão das provas. A gente faz muita adaptação, a escola pede a partir dessa avaliação que a gente faz, a gente se coloca à disposição, bota lá no laudo. Olha, esse aluno, ele precisa de uma prova diferente. Ele precisa fazer essa prova em uma sala diferente. E isso tem crescido, mas é num contexto de escola mais particular do que pública. Infelizmente, ainda tem essa falta nas escolas públicas do Brasil, de um formato geral.
Luísa, você já falou algumas vezes aqui com relação ao autoconhecimento. Mas queria que a gente frisasse mais uma vez, né, a importância dele em todo esse processo, né, de se entender mesmo, né, que não é só um papinho assim de conversa, botar em prática mesmo esse autoconhecimento.
Por que o autoconhecimento é importante? Tudo que a gente faz ou deixa de fazer vem do autoconhecimento. Eu trabalho com uma abordagem que se chama terapia cognitiva comportamental. O que é isso? Cognição é tudo que envolve pensamento e sentimento. E comportamento é comportamento mesmo. A gente funciona em uma tríade cognitiva, que é pensamento, sentimento e comportamento. Eu posso pensar sobre um sentimento e posso sentir sobre um pensamento também. Mas o comportamento, ele é sempre resultado desses dois fatores. E por que o autoconhecimento é importante? Porque se eu sei que um pensamento é apenas um pensamento e não a verdade, eu consigo lidar com o que eu vou sentir com aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Vou procurar um emprego. Aí começo a ficar muito ansiosa. Falo, meu Deus, não estou preparada, não vou desistir, sou incapaz, não consigo. sinto ansiedade. Então, o meu primeiro pensamento é, sou incapaz, não vou conseguir. Meu sentimento é ansiedade, é medo e tristeza. Meu comportamento vai ser me esquivar. Eu não vou, eu cancelo. Como é que a gente trabalha isso na terapia? Tá bom. Que pensamento é esse? Vem de onde esse pensamento? O que é que prova que você é uma pessoa que é incapaz? De onde você tirou isso? A gente tenta racionalizar isso. E aí é que entra o autoconhecimento. O que é que ao longo da sua vida reforçou que você é uma pessoa que não vai dar conta de uma entrevista, de um estudo, de uma prova, de socializar? A gente vai analisar isso. Com isso, a gente consegue diminuir a intensidade de uma emoção. Você não vai deixar de sentir ansiedade na entrevista. Você vai sentir uma ansiedade comum, que todo mundo sentiria. E em vez da esquiva, você vai ter um próprio enfrentamento. E a gente tem isso também no relacionamento. Então, se eu sei que eu não consigo lidar com uma certa dificuldade da personalidade da pessoa que eu estou me relacionando, eu sei que isso me traz um sentimento de insegurança, de raiva, porque eu tenho um certo tipo de pensamento, que são pensamentos que a gente chama de disfuncionais, pensamentos que não funcionam, então meu comportamento vai sempre ser mais agressiva, mais reativa, ou então eu posso entrar em um relacionamento até mesmo de dependência emocional, vou me moldar ali para dar no mundo do outro e esqueço quem eu sou, esqueço o que eu gosto. Então, o autoconhecimento é muito importante, porque a partir dele a gente consegue comportar, né? Fazer coisas ou deixar de fazer coisas.
Luísa, muitas pessoas, elas têm o pensamento de que a terapia é só para quem tá em sofrimento, né? Conta pra gente, além do que você falou, né, sobre a prevenção, por que que ainda tem esse estigma, assim, sobre a terapia?
Isso vem, né, de anos atrás. A terapia é algo muito novo, não é que nem a medicina. E a gente tem um contexto histórico da terapia onde só quem procurava era, entre aspas, né, pessoas loucas, pessoas que tinham um comportamento diferente do que era normalizado na sociedade. E isso se perpetuou ao longo dos anos. Hoje em dia, se você vê um pessoal que realmente está ali há mais de 60, 70 anos, tem muita dificuldade na adesão, porque a primeira coisa que fala é: eu não sou doido, não. Terapia é só pra gente maluca. Se você sente uma ansiedade que é elevada e que te faz ter crises ou crises de pânico, você tem um comportamento diferente do que é esperado da sociedade em comum, isso não te faz uma pessoa diferente. É como alguém que tem ali uma pneumonia que vai tratar, né? Então, é diferente porque na terapia a gente não trata doenças, a gente trata transtornos. E qual a diferença de uma doença para um transtorno? Em uma doença, a gente tem o que a gente chama de marcador biológico. A gente faz um exame de sangue e a gente vê que tem aquela doença. A gente faz uma ressonância, um exame de imagem e aparece lá. Já no transtorno, não tem nada que você fala, poxa, é isso aqui. Não tem nada. Então, é muito clínico. As pessoas não acreditam. A psicologia, hoje em dia, por mais que está crescendo muito, é uma profissão que é muito desacreditada, desvalorizada. Você chega e dá um diagnóstico, mas onde você viu isso? Né, transtornos, por exemplo, borderline, que é um transtorno de personalidade e bipolaridade, é visto na sociedade como algo muito ruim. Então, se uma pessoa comporta de uma forma ruim, você fala, essa pessoa é bipolar, mudou de humor aí, bipolar. E não é bem assim. Então, a falta de conhecimento acaba reforçando muito essa certa aversão à terapia. Se fosse falado mais sobre o que é terapia, sobre o papel da psicologia, o papel do psicólogo na sociedade, eu acho que esse estigma seria cada vez quebrado e as pessoas buscariam mais ajuda. Seriam pessoas mais terapeutizadas.
Tá aí, Luísa Santos. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no Na Roda e por trazer uma conversa tão importante aí sobre a saúde mental.
Perfeito. Agradeço muito o convite, tanto de Carol quanto de Anus, que me coloco aqui à disponibilidade se vocês precisarem de algo.
Muito obrigada. E, ó, minha gente, que o mês da mulher também seja um convite para olhar para si com mais cuidado e menos cobrança.
É isso, gente. Obrigada. Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo? Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Brasília. Novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
Você sabia que 1.000 mulheres que completaram 18 anos em 2025 começaram o serviço militar voluntário e durante um ano vão receber instruções militares iguais às dos soldados homens? Nós fomos para as ruas para saber o que a população pensa sobre o alistamento feminino.
Não acho uma boa ideia não, né? Pelo que a gente está passando aí.
Acho ótimo, já que tem que lutar pela igualdade, que elas vão para o civil exército.
É um ambiente que, pelo menos, eu não ficaria confortável.
Pois é, se ela for trabalhar na linha de frente, não vai conseguir nunca, né? Porque a mulher é mais frágil, né? Então...
É opinião pessoal, né? Cada um tem de uma maneira, né?
Sim.
Quer dizer, se é aquelas que acham que vai se dar bem... Que opite por isso, né?
Não. Já tive vontade. Hoje existe muita discriminação, né, com as mulheres, mas a gente estamos tomando lugares que antigamente foram julgados que as mulheres não poderiam chegar.
Olá, querido ouvinte. Eu sou Carla Alessandra e o Mulheres de Palavra começa agora.
Mulheres de Palavra.
Atualmente, as Forças Armadas possuem 37 mil mulheres, o que corresponde a cerca de 10% de todo o efetivo. Com a adoção do alistamento, o número de oportunidades deve crescer gradativamente. Hoje, as mulheres atuam nas forças, principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística, ou têm acesso à área combatente por meio de concursos públicos específicos em estabelecimentos de ensino, como o Colégio Naval da Marinha, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, da Aeronáutica. O ministro da Defesa, José Múcio, que participou de sessão solene em homenagem às mulheres nas Forças Armadas, realizada na Câmara, destacou a importância das mulheres na formação dos quadros militares.
Nessa turma de soldados incorporada em 2026, registramos um marco histórico na evolução do serviço militar brasileiro, um feito inédito, uma nova conquista para as mulheres, uma nova oportunidade. Testemunhamos pela primeira vez as jovens se alistaram como voluntárias para o serviço militar inicial em 2025, conquistando mais espaço por livre opção à incorporação nas fileiras militares. Hoje, são 1.465 novas recrutas distribuídas na Marinha, no Exército e nas Forças Aéreas. Para vocês terem ideia do interesse, foram 34 mil inscritas em todo o país para o preenchimento dessas vagas. E vamos ampliar, se Deus quiser, com o apoio de vocês, minha cara deputada, para 2027. As mulheres já representam cerca de 10% dos efetivos militares no país, somando mais de 39 mil profissionais nas Forças Armadas.
A comandante da Escola Superior de Defesa, Carla Lírio, primeiro oficial general de 3 estrelas do Brasil, destacou que em 35 anos de serviço, acompanhou de perto o aumento da participação feminina nas Forças Armadas.
Sou, portanto, testemunha que as Forças Armadas vêm ampliando progressivamente a possibilidade de acesso e, consequentemente, a participação feminina em suas fileiras. Trata-se de um ambiente seguro e respeitoso, pautado pela meritocracia, uma excelente opção de carreira, na qual os valores institucionais fortes contribuem para o acolhimento feminino. A Marinha, a mais antiga das 3 forças, foi a pioneira na incorporação das mulheres, isso em 1980, já se vão 46 anos. E desde então, as brasileiras que escolheram vestir a farda branca da tradição naval, verde oliva da Força Terrestre ou azul da Força Aérea, têm conquistado espaço com dedicação, com competência e com mérito em absolutamente todas as especialidades, bem como em todos os postos e graduações.
A contra-almirante Cláudia Regina Amaral, que atualmente é diretora técnica de ensino e pesquisa do Hospital das Forças Armadas, afirmou que valorizar as mulheres militares é um avanço coletivo da instituição.
Valorizar as mulheres nas instituições militares significa reconhecer o mérito, a competência e a dedicação de profissionais que contribuem de forma decisiva para o cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria. Cada conquista feminina dentro das Forças Armadas representa não apenas um passo individual, mas também um avanço coletivo de toda a instituição. Nesse contexto, a liderança feminina assume papel cada vez mais relevante. Mulheres que ocupam posições de comando e responsabilidade não apenas conduzem equipes e cumprem missões, mas também inspiram novas gerações, abrindo caminhos para que outros possam acreditar no seu potencial e alcançar seus objetivos.
Em fevereiro deste ano, o Exército indicou pela primeira vez uma mulher para o cargo de general de 4 estrelas. A coronel médica pediatra Cláudia Guzmão Cacho, de 57 anos, foi escolhida em votação secreta e seu nome foi encaminhado para aprovação do presidente da República. Cláudia ingressou no Exército em 1996 e deve se tornar general em 31 de março. Ela foi diretora do Hospital de Guarnição de Natal e do Hospital Militar de Área de Campo Grande. Na outra ponta da carreira, o Comando Militar do Planalto incorporou 182 jovens brasileiras para o serviço militar inicial. Em todo o Brasil, 1.010 mulheres entraram para as Forças Armadas, com o compromisso de servir a pátria, complementando um processo que remonta o início da década de 1990, quando o quadro complementar de oficiais incorporou as primeiras militares. A comandante de um dos 4 pelotões femininos do Distrito Federal, Tenente Tumim, destacou que o treinamento vai ser o mesmo, apesar dos alojamentos e instruções serem, em sua maioria, separados. Após quase um mês de treinamento, a tenente destaca como está sendo a formação.
As pessoas têm curiosidade para saber sobre a formação, mas também é importante saber quem é o responsável pela formação delas. Então, as militares responsáveis pela formação delas têm eu, a Tenente Natália, mais uma tenente formada na Academia Militar das Agulhas Negras. Temos também sargentos que têm, no mínimo, 2 anos de exército. Com isso, o conhecimento que é passado para essas soldados é um conhecimento de quem já conhece o exército há mais de 2 anos. Então, tudo que nós estamos passando para elas, é muito gratificante fazer parte dessa equipe e também é bom ver que elas estão sendo instruídas da melhor forma possível por mulheres que passaram pelas mesmas coisas que elas vão passar.
A tenente ressaltou que com pouco tempo de serviço militar, as mulheres já estão se destacando.
Elas têm se destacado bastante, principalmente, como a tenente Natália falou, no tiro. Então, semana passada, elas executaram um tiro com o fuzil 762 e com o IA-2 também, que são 2 armamentos que o Exército utiliza atualmente. E elas se destacaram positivamente, né? Comparado aos soldados homens, elas tiveram um grau nota, né? Bem melhor do que nós esperávamos e melhor do que o grau dos soldados homens.
A tenente Natália Santos, que também é comandante de pelotão, destacou que o alistamento é voluntário, mas as soldados têm que terminar o curso de formação, que dura 1 ano. Depois disso, podem continuar a carreira ou voltar para a vida civil. A tenente lembrou que o cargo de soldado foi o último a incluir mulheres, porque precisava que toda uma estrutura fosse feita para recebê-las no quartel.
É uma oportunidade que o Exército tem de se modernizar e de evoluir, porque a gente sabe que a presença da mulher no mercado de trabalho já vem de muito tempo. Então, a presença da mulher no Exército também, com a entrada delas no último posto, né, a última graduação que estava faltando, de fato representa uma grande evolução para todos nós. Então, agora não temos só as sargentos, as tenentes, as oficiais, nós temos também os soldados, que vão ocupar os mesmos cargos que os soldados, os homens, ocupam.
O aumento da participação feminina nas Forças Armadas é um compromisso do Brasil com a Organização das Nações Unidas, como explica o ministro da Defesa, José Múcio.
O ingresso feminino no serviço militar inicial também se alia aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no âmbito da Agenda Mulher e Paz e Segurança das Nações Unidas, fortalecendo nossa credibilidade e interoperabilidade em missões internacionais, além de promover maior capacidade de inovação, adaptabilidade e legitimidade social.
A Agenda Mulher, Paz e Segurança é um marco internacional estabelecido pela ONU, que reconhece que os conflitos armados afetam mulheres e homens de maneiras diferentes. E, por isso, exige uma participação ativa das mulheres em todos os níveis da segurança global. Para entender como essa agenda funciona na prática, ela é dividida em 4 eixos principais. Participação, promover o aumento de presença de mulheres em todos os níveis de tomada de decisão, desde o planejamento estratégico militar até as negociações de paz e operações de campo. Proteção, que é garantir a segurança de mulheres e meninas durante e após conflitos armados, com foco especial no combate à violência sexual e de gênero. Prevenção, que é incorporar a perspectiva de gênero na prevenção de conflitos e no monitoramento de alertas antecipados, reconhecendo que a desigualdade de gênero costuma ser um indicativo de instabilidade social. Alívio e recuperação, que é garantir que as necessidades específicas de mulheres sejam atendidas em crises humanitárias, e que elas tenham acesso a fundos e suporte para a reconstrução de suas comunidades após crises. Por que que isso é importante para as Forças Armadas brasileiras? Em missões de paz, como as da ONU no Haiti ou no Líbano, militares mulheres conseguem acessar partes da população civil que homens muitas vezes não conseguem, facilitando a coleta de inteligência e o apoio humanitário. Países que seguem a agenda WPS são vistos como parceiros mais confiáveis e modernos em operações multinacionais. A diversidade de gênero traz novas perspectivas táticas e de resolução de problemas, o que aumenta a adaptação das tropas em ambientes complexos. No Brasil, essa agenda é traduzida pelo Plano de Ação Nacional, que estabelece metas para que os ministérios e as forças militares aumentem o contingente feminino e ofereçam treinamento adequado em perspectiva de gênero. A presença feminina em missões de paz da ONU não é apenas uma questão de etiqueta diplomática ou justiça social. É, acima de tudo, uma estratégia de eficiência operacional. As mulheres aumentam o desempenho dessas ações porque conseguem se comunicar mais facilmente com outras mulheres e com crianças, além de garantir que a revista de mulheres seja feita de forma mais digna, sem incidentes diplomáticos ou tensões religiosas. A presença de mais mulheres em zonas de conflito também ajuda a combater a violência sexual e de gênero, com acolhimento às vítimas e aumentando a confiança da população civil em relação à proteção da ONU. Estudos de campo mostram que patrulhas mistas tendem a gerar menos confrontos agressivos com civis. A presença de mulheres militares muitas vezes ajuda a baixar a temperatura em situações de tensão, facilitando o diálogo e a negociação, em vez do uso da força bruta. Elas conseguem entrar em hospitais, escolas e lares de forma menos invasiva, o que é fundamental para missões de caráter humanitário. Ver mulheres em espaço de comando e destaque faz com que mais mulheres queiram participar da polícia e da política em seus países em reconstrução. O Brasil busca expandir esse contingente porque tropas diversas entregam resultados que tropas exclusivamente masculinas simplesmente não conseguem. Para garantir um aumento gradual de mulheres nas Forças Armadas, a deputada Soraya Santos defende um aumento também no orçamento.
Quero assumir aqui um compromisso de, no próximo orçamento, a gente ter uma rubrica específica para investimento na infraestrutura para termos mais mulheres nas forças, porque tem que fazer adequação de banheiro e navio, adequação das instalações. A gente quer defender isso, ministro, porque às vezes você coloca um recurso, a pessoa que está na ponta vai colocar em outro lugar. Mas a vontade de servir é de tal forma, quando a gente pensa em 34 mil para 1.400, que nos obriga a ter a responsabilidade, senadora Dória, no próximo orçamento, carimbar uma rubrica para dizer esse dinheiro só será gasto para infraestrutura, capacitação, para termos mais mulheres nas forças.
Safira Maria de Figueiredo, ministra do Superior Tribunal Militar, destacou que o aumento da participação feminina em todas as esferas é um de seus sonhos.
E agora eu falo do meu sonho, que é o de ter mulheres militares como ministras do Superior Tribunal Militar. E digo por que não temos. Não temos porque o ministro ou ministra do STM é escolhido entre os 4 estrelas mais antigos de carreira. Então, precisamos ter mulheres 4 estrelas nas Forças Armadas e que essas mulheres sejam tão antigas quanto os homens, porque para concorrer à vaga é necessário que seja 4 estrelas, ou seja, de último posto, e que no momento em que abre a vaga no STM, que sejam mais antigas na força. Então, só para terminar, eu me apresento. Meu nome é Safira Maria de Figueiredo, eu sou juíza corregedora militar, é um cargo de segundo grau e é o último posto onde uma mulher chega por mérito na Justiça Militar da União.
O Mulheres de Palavra termina por aqui. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Rafael Santos, produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, texto e apresentação de Carla Alessandra. Você pode ouvir esse e outros programas pela internet em www.câmara.leg.br/rádio, no seu tocador de música preferido ou ainda através das nossas redes sociais. Tchau e até breve!
Mulheres de Palavra. 1h50. To be away from me, green, green.
Olá, meu amor, muito prazer em ter você na minha vida, aquela coisa mais querida, dessas que a gente não pensa em perder jamais. Você é o filme mais bonito que eu já vi. Você é o livro mais profundo que eu já li. Olá, meu amor, muito prazer. Senti você bem dentro aqui. Você é o filme mais bonito que eu já vi. Você é o livro mais profundo que eu já li. Olá, meu amor, muito prazer. Senti você bem dentro aqui. Olá, meu amor, muito prazer em ter você na minha vida, aquela coisa mais querida, dessas que a gente não pensa em perder jamais, jamais. Você é o filme mais bonito que eu já vi. Você é o livro mais profundo que eu já vi.